Do avivamento, que Jesus abençoe a sua vida, que todos tenham uma semana de vitória pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus é bom, o diabo não presta e nós estamos melhorando, amém? Mas é bem assim mesmo, né? E graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, que ela corrige cada um de nós. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso intercessor, o nosso melhor amigo. E Deus vai falar conosco essa noite de uma forma extraordinária. E eu desejo que você mergulhe em águas profundas do rio de Deus. Então vamos lá, o título dessa mensagem, se puder colocar ali por gentileza, Paty, Amor ao Próximo, 1 Coríntios 13, capítulo 13, né, do versículo 4 até o 7. Vamos lá, o que a palavra de Deus fala para nós? O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Queridos, no contexto aqui, o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Coríntios e chamando a atenção de algo que é importante na vida da igreja e dos cristãos, que é o amor. Não basta somente nós termos os dons espirituais, porque os dons, eles são para quê? Para servir. O dom, ele é para servir a igreja. Mas esses dons que Deus dá para cada um de nós, que é para servir, ela também tem que estar cheia de amor. O amor pelas pessoas, o amor pelo próximo. E é esse amor que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, e nessa carta aqui de Coríntios, ele fala muito claro com a igreja, que o amor, ele está acima dos dons espirituais. Então, nós como igreja, precisamos buscar esse amor nas nossas vidas. E esse amor, nós buscamos quando cada um de nós mergulhamos na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor. Esse amor, ele cresce dentro de nós, porque o Espírito de Deus habita na vida de cada um. Então, à medida que nós mergulhamos na presença de Deus e mergulhamos no rio do Senhor, mais da presença de Jesus vai estar na vida de cada um de nós. E quanto mais a presença de Deus estiver nas nossas vidas, mais longe das obras da carne, mais longe daquilo que traz confusão, traz contenda, traz frieza espiritual, que gera o afastamento das pessoas até da igreja, fica mais longe de cada um de nós. Eu quero só pedir uma gentileza para segurar os nenezinhos, né, para nós podermos prestar atenção no culto. Pedir para os amados, por gentileza, segurar as crianças, eu agradeço. Então, o amor faz parte, e esse amor precisa estar no nosso meio. Romanos 5,5, a Bíblia diz que Deus tem derramado do seu amor no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Se Deus derrama do amor dele no nosso coração através do Espírito Santo, Então nós precisamos o quê? Buscar a presença dEle. Precisamos mergulhar na presença dEle para que o nosso eu, a nossa carne, esteja sendo mortificada e a vida espiritual, a vida de Deus nas nossas vidas cresça. E o maior exemplo para nossas vidas é o Senhor Jesus. Ele é o maior exemplo de amor. Jesus, Ele veio aqui nessa terra e morreu na cruz do Calvário. E Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a vossa vontade. Ele se doou. Sendo rico, Ele se fez pobre para nos enriquecer em todas as áreas das nossas vidas. Mas o que, que Ele espera de cada um de nós? Ele espera que cada um de nós possamos ser embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes do reino de Deus, e possamos passar esse amor que Jesus demonstrou para outras pessoas aqui, que estão precisando, estão escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo inimigo. E eu quero mostrar aqui algumas características do Senhor, que são exemplos para a minha vida e para a sua vida. E a primeira característica, onde fala aqui sobre o amor, é que o amor, ele é paciente e é bondoso. O amor é paciente e é bondoso. Quer ver um exemplo de um amor paciente? Foi o que Jesus fez com Pedro. O Pedrão, andando 3 anos com o Senhor Jesus, chegou naquele momento que o Senhor estava para ir para a cruz, estava lá no Getsêmani. O Pedrão arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. O que, que Jesus fez? Foi lá e mostrou: filho, não é assim. Guarda essa espada. Não é dessa forma. Foi lá e curou a orelha de Malco. Outro exemplo: Pedrão negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus, está lá em Mateus 26, versículo 69. 3 vezes Jesus negou. Jesus falou: ó, Pedro. O Pedro falou: olha, não, se vir eu vou morrer com o Senhor. Deixa comigo, deixa copiar aqui que eu resolvo a parada. Né? Jesus falou: ó, você vai me negar 3 vezes. E o que, que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E ele saiu miudinho. Por quê? Porque ele não teve coragem de fazer aquilo que ele tinha falado. Que ia morrer junto com Jesus, se fosse possível, ia peitar todo mundo lá e ia resolver. Era o Pedrão, o jeitão dele, né? Pedrão, tal. Mas olhe como Jesus, ele é paciente e é bondoso. Logo depois que Jesus ressuscitou, Jesus encontrou Pedro com os outros discípulos pescando, né? E tal. O que, que Jesus fez? Jesus se mostrou a eles, eles entenderam que era o mestre, pularam do barco e correram lá. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Está lá em João 21, versículo 15 ao 17. Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olhou para ele assim: então, filho, apascenta minhas ovelhas. Segunda vez, lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Segunda vez, Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apascenta minhas ovelhas. E a terceira vez, Pedro, terceira, ele negou 3, Jesus confirmando com ele o propósito, o ministério na vida dele, que ele tinha uma missão ali, que não era para ser pescador de pescaria de peixe, mas pescador de homens. Jesus fala pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, Pedro, apascenta minhas ovelhas. Ali Jesus mostrou para ele a paciência e a grande bondade e a misericórdia de Deus sobre a vida de Pedro. E assim Deus espera de cada um de nós, que possamos ter amor um pelos outros, ser paciente um com os outros, compreender o contexto de cada pessoa, de cada vida, entender que atrás de uma pessoa tem uma história, que muitas vezes você está lá num lugar lá e você olha, puxa, não tenho nem vontade de evangelizar essa pessoa, é uma tranqueira, mas você não sabe o que aconteceu lá atrás na vida dessa pessoa. Às vezes ela está esperando uma palavra de amor, está esperando o sal e a luz do mundo se manifestar, porque ela está precisando. E assim Deus quer de cada um de nós como igreja, que nós possamos ser bondosos, paciente com as pessoas, paciente com os discípulos, paciente com aqueles que vão para o encontro com Deus e muitas vezes voltam do encontro, mas parece que não mudou ainda, que continua com os mesmos hábitos, mas mesmo assim tem que lutar por eles, não desistir, fazer a nossa parte até o fim. Porque Jesus foi dessa forma. Jesus teve paciência com Pedro, com os outros discípulos. A caminhada para ser sal e luz desse mundo, Jesus não prometeu que seria mil maravilhas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paciência com os pastores, às vezes você não concorda com algo que a gente fale, mas ame, entenda. Quem sabe a gente, como ser humano, erra numa palavra, numa atitude, mas tenha paciência, ore pelos pastores, orai por aqueles que vos perseguem, abençoe. Não que pastor persiga, não estou falando dessa forma, mas mostrando que é com amor que nós vamos vencer. Se a gente querer bater de olho por olho, dente por dente, é nós mesmos que conhecemos a palavra, que estamos errando e dando brecha para o inimigo. Não é na base do vamos ver, que não vai resolver. Se você quiser me seguir, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Amém? A paciência alimenta relacionamentos. A paciência alimenta relacionamentos. E se Jesus chegasse para Pedrão e: sai daqui, cara, você já me encheu as paciências. Primeira pregação de Pedro, quantas almas foram alcançadas para Cristo? 3 mil almas. Depois ele pregou de novo, acho que foi 5 mil. E continuou sendo fiel, uma das referências, é um dos líderes da igreja da época. E o Pedrão, impetuoso, tirava a espada. Então, para trabalhar, né, e fazer discípulo é trabalhoso, mas vale a pena. O que depender de nós, nós temos que entender que nós não podemos jogar fora ninguém. Amém? Segundo, o amor não arde em ciúmes. Ai, 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 ai. O amor não arde em ciúmes. Já pensou? Se nós dois chegamos, pastor Rodrigo lá. Pastor Rodrigo, podemos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. E os outros escutam. Ó, queremos andar dentro do teu carro, né? E os outros escutam. Hã? Será que também eles não vão ter o mesmo desejo? O que a Bíblia fala aqui, que quando Jesus estava num certo momento com dois discípulos, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, vocês lembram dessa parte? chegaram, mestre, queremos lá na tua glória, um sentar à tua direita e outro sentar à tua esquerda. Que maravilha, né? E daí Jesus não prometeu para eles aquilo. Jesus falou, não, olha, não me compete a isso. Jesus já cortou, não é bem assim. Calma lá. E os outros ouviram. E virou o que é aquilo lá com os discípulos, né? Todo mundo ficou bravo com eles. Onde é que se viu uma coisa dessa? Você está querendo, quer dizer, eles ficaram com ciúmes. Eles também desejavam um sentar à direita, outro à esquerda. Só que Jesus deixou uma lição ali que serve para mim e para você. Essa palavra está sendo ministrada, mas eu também estou aqui para aprender. É que se nós queremos ser maior do que os outros, nós temos que servir o próximo, né? Descer. É isso que Jesus ensina. Se nós queremos ser alguém, nós temos que ser o servo daqueles. Aí Jesus já deu um ensinamento para os discípulos ali. Então o amor não arde em ciúmes. No relacionamento da igreja nós temos que... E é uma luta, porque o inimigo ele tenta jogar um contra o outro. O inimigo ele é astuto, porque ele não se preocupa com o que eles estão lá fora. Ele quer tirar o que eles estão dentro da igreja. E se a gente não saber que nós temos que andar na palavra de Deus, nós acabamos se escandalizando e saindo da igreja, e é nós mesmos que pagamos o preço lá fora depois. Aí tem que voltar tudo de novo, sentar na escolinha de novo e começar de novo para começar a nova caminhada. Meu povo padece por falta de conhecimento das escrituras sagradas e do poder de Deus. Que Deus faça de cada um de nós aqui essa noite pessoas espirituais, que possamos andar em cima dos princípios da palavra de Deus, porque nós vamos errar e vamos errar muito menos em nossas vidas. Terceiro exemplo de Jesus: o amor não se envaidece, ou seja, não é cheio de orgulho. O amor não é cheio de orgulho, não se acha melhor do que as outras pessoas. Jesus fala assim lá em Mateus 11:28-29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quantas vezes que nós temos que frear o nosso coração, né? E a nossa mente para não dar uma de... É a verdade, não é? Mas é o morrer para a carne, e quando nós morremos para a carne, nós estamos vencendo no reino do Espírito, vencendo no reino de Deus. Amém? Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Que Deus nos capacite a ter um coração humilde, em nome de Jesus. Que Deus me capacite a ter um coração humilde. Quarto, o amor, ele não se conduz de forma inconveniente. Ou seja, Jesus ele era educado, cavalheiro. Hã? Como é que estão os maridos aí com as esposas? Hã? No começo do casamento era minha pombinha e agora cresceu aí a arca de Noé? Cresceu ou não? Não é mais pombinha? Misericórdia, né? Jesus era educado. Que Deus capacite cada um de nós a sermos educados. Jesus prova quanto que ele é educado, que o diabo quando ele entra, ele não pede licença para entrar, ele entra arrebentando. Deu uma brecha para você ver. Ele entra arrebentando. Mas Jesus não. O que que ele fala na sua palavra, lá em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Ele é educado. Ele só faz a obra na vida da gente se a gente deixar. só se nós permitirmos o Senhor fazer nas nossas vidas. Amém? Quinto, o amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, você não vem na igreja só pensando no teu umbigo, só para ser benéfico para a sua pessoa. Você tem que pensar no teu próximo. Você está bem dentro do barco da tua vida, conhecendo a palavra, procurando andar nos caminhos certos, sendo abençoado na família, sendo abençoado em todas as áreas da tua vida. Mas o dom que Deus nos deu é para servir a igreja. As bênçãos que Deus derrama sobre nós, o evangelho é um evangelho de ajudar o próximo, de servir o próximo, não é somente pensar em nós mesmos. É um evangelho onde que nós usamos os dons espirituais para abençoar o povo de Deus, para abençoar a igreja. Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus não quer que a gente só pense em nós mesmos. Ele quer que a igreja, ela ganhe almas para o reino, que ela seja sal e luz desse mundo. Quantas pessoas estão indo para o inferno, e não é possível que você tem vizinhos, você tem pessoas que estão próximas de você, e você não está sendo referência para a vida dessas pessoas, você não está sendo referência, não está pregando o evangelho para essas pessoas. A igreja foi chamada para servir, para ajudar o próximo, a discipular, a ganhar almas. Sabe, queridos, eu vou compartilhar com vocês um testemunho, que isso é para a glória de Jesus. Eu tinha um rapaz, tenho um rapaz, que eu convidei ele no começo da semana para ir para o encontro com Deus, e ele falou para mim que ia. Eu falei, maravilha, fiquei feliz que ele falou que vai, mas nisso de ir, ele não me mandou o dinheiro nem da metade do encontro. Mas daí tudo bem, né? Eu já fiz a inscrição dele lá, estava com o nome escrito. Chegou na sexta-feira e não me atendi o telefone, abençoado. E não atendi o telefone, eu falei, ih, já era, né? Pensei comigo. E naquele dia eu ia ter que acordar às 5 horas da manhã, porque até se preparar tudo. E eu resolvi dormir mais cedo, fui dormir umas 10 horas mais ou menos. Acho que era umas 11. Ah, não, perdão. Uma amiga dele me mandou uma mensagem dizendo, olha, não vai mais o encontro com Deus. Eu fiquei chateado e tal, mas daí fui dormir cedo. 11 e pouco, mais ou menos, ele me mandou uma mensagem, só que não tinha visto. Quando eu acordei, 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas, eu olhei, estava lá a mensagem dele lá, já escutei a mensagem. Ele falou, ó, pastor, eu não estava bem, deu problema na família, fui lá e tomei um remédio para dormir, dormi a tarde inteira. Estava muito nervoso e... Daí eu peguei, mas ele falou assim, eu tô querendo ir para o encontro, mas está difícil e tal. Eu falei, não, vamos para o encontro com Deus, eu vou te buscar aí. E peguei, e ele concordou, fui lá na casa dele buscar, lá do outro lado, fui lá buscar ele para levar ele para o encontro com Deus. Levei no encontro, já na segunda-feira eu comecei a fazer um discipulado, e um pouco de luta, de conflito e tal. Fez uma outra semana discipulado, veio um dia na cela, outro dia faltou, mas a gente orando e ao mesmo tempo também confiando, né? E ele com aquela luta com a família e tal. E daí apareceu mais uma luta para ele, que daí ele perdeu numa audiência no juiz, e ele ia ter que perder a carteira de motorista 3 meses. Ficar sem poder dirigir, ele sendo Uber. Mas vamos orar, né? A gente orou, falei, só Jesus na causa. Aí essa semana, no começo da semana, ele me manda uma mensagem. Pastor, começou a acontecer os milagres. Deus abriu as portas para mim voltar a trabalhar numa empresa, que eu amava trabalhar nessa empresa, eu era abençoado nessa empresa. Deus abriu as portas, o dono da empresa me chamou, e o dono da empresa reconheceu que tinha um cara que trabalhou lá e jogou toda a culpa na minha vida, e não era eu o culpado. Deus já me restituiu o trabalho, já está trabalhando do jeito que ele queria, do lado da casa dele, não vai precisar nem usar carro para poder trabalhar. Olha o que Deus faz, e ele está maravilhado com Jesus. Então vale a pena, gente, vale a pena a gente ajudar o próximo. Deus respalda, Deus transforma vidas, e isso traz alegria no nosso coração. Ele está maravilhado, começou a vir na célula, e ele falou para mim que não larga mais Jesus, e ele está tendo experiências com Deus, está vendo como Deus é bondoso com ele. Ele estava sem saída na vida dele, sem saída, sem mulher, sem dinheiro, perdeu a carteira ainda para fazer Uber, mas Deus reverteu tudo essa semana para a glória de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ou seja, nós fazemos a nossa parte e Deus faz o resto. Deus faz o resto. E o último tópico para nós estarmos concluindo: o amor não se irrita. Como não se irrita? Espera aí, vamos conversar sobre isso. Está lá em Efésios 4:26, que diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você ficar irritado com alguma coisa, mas se você pensar para você falar, e da forma que você age, no meio de uma situação dessa, não vai criar conflito com a outra pessoa. Agora, se você ficar irado naquele momento e guardar aquilo no teu coração, e aquilo virar um ressentimento, uma mágoa, aquilo ali sim vai prejudicar a tua vida. Ou seja, se você fica irritado com alguém em alguma situação, conserta no mesmo dia. Não deixe aquilo ser levado para frente. Então, o amor verdadeiro, ele não fica guardando as coisas e levando para frente. Perdoa. Até porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Amém? Quem vai ficar firme com Jesus aqui? Se porventura algum irmão fizer alguma coisa, você já perdoe. Se eu errar alguma coisa com você, já me perdoe. Que eu sou falho, né? Como todos são. Vamos ficar de pé? Conclusão: Deus deseja que os dons sejam usados para a edificação da igreja. O diabo não quer o nosso inimigo, mas essa noite Deus vai derramar amor no nosso coração, amor para ajudar o próximo, amor pela obra de Deus. Não adianta você ter um dom, você saber profetizar, você saber pregar, mas se não for acompanhado de amor, de nada mais serve. Porque se você não for acompanhado de amor, você mesmo pode ser reprovado e pode ir para o inferno. Jesus falou mesmo na sua palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Tem um pastor que fala que existe dois tipos de unção: a unção do ofício, essa unção é o dom que Deus te deu, dom de profetizar, dom de falar em línguas, dons de pregar, de interpretação, o dom que Deus te deu. Esse dom é irrevogável, é para a edificação da igreja. Mas existe um outro dom, que esse dom que Deus te deu é o pessoal. Ou seja, você pode fazer a obra de Deus E às vezes alguém fala, mas como que aquele cara ora e as pessoas são curadas? O homem está lá em pecado, fazendo coisa errada, como é que ele... Ele só está com a unção do ofício. A unção pessoal já foi, Deus honra a fé do irmão que está ali. Por isso aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Precisamos ter a unção pessoal das nossas vidas, que é a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com a presença dEle. Isso é oração, leitura da palavra, busca da presença. Precisamos servir, amar o próximo, mas precisamos de cuidar de nós também, da nossa vida pessoal. Amém? Fecha os olhos.